Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão!
Gol! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, está começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. Hoje eu estou no comando do podcast, já que o Garbelotto está de folga, e junto comigo estão Thiago Ferri e Emílio Bota, formando o trio de setoristas do Palmeiras aqui no GE, e Leandro Boca, nossa voz da torcida. Hoje a gente vai falar muito da vitória em cima do Mirassol, da coletiva do Abel Ferreira, do mercado da bola e também já projetar o clássico com o Santos nesse sábado. Vamos começar já, começando com o Boca, falando justamente da vitória de quarta-feira, né? A gente está gravando esse podcast nesta quinta-feira. O Palmeiras venceu o Mirassol por 2-0, gols de Breno Lopes e falhou aqui a Atuesta, com duas assistências de Giovani. Então vamos falar muito desse jogo. Bem-vindo, Boca. A base está pedindo passagem nesse Paulistão, Boca? Bem-vindo, amigo.
Quando surge, Totti, Ferri, Bota, um grande abraço para a família palestrina que está chegando aí no podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você está ouvindo. Cara, ontem foi aquele jogo que você começa assistindo e você tem vontade de parar de assistir, né? Foi bizarro, a minha vontade era levantar e comer meu frango com batata doce porque estava muito complicado. E aí, resumindo a sua pergunta, entra a base e o jogo fica animal, cara. Essa é a real, o final do jogo foi muito legal, a gente vai falar mais disso, mas o Giovani deu show, o Giovani tá pedindo passagem, a gente tem que discutir o porquê que não entrou, o porquê que, né, deveria ter entrado, e o Palmeiras venceu. O Giovani, ele faz tanto milagre que até o Atuesta guardou dele. Então, Palmeiras 2, Mirassol 0, há poucos podcasts a gente tava falando de uma crise, e hoje a gente tá falando de um time campeão da Supercopa, invicto no Campeonato Paulista, com a melhor defesa, e com a melhor campanha, né? O Palmeiras é líder geral. Então, realmente, feliz 2023.
Esse 2023, o Palmeiras tá maluco. Até fui aqui atrás da notícia dos muros pichados. Foi dia 23 de janeiro. A gente tá aqui dia 2 de fevereiro. Como as coisas mudam bem rápido na Sociedade Esportiva Palmeiras. Thiagão tava também comigo ontem no jogo. Ô, Thiagão, você acha que esse time reserva do Palmeiras que... de vez em quando vai ter que disputar esse estadual, né, por conta do desgaste da temporada, a gente pode ver esse time sendo alterado até o fim do campeonato ali, talvez com o Giovani entrando? O que você achou do time que entrou ontem, né? A gente pode passar a escalação aqui depois. E se você acha que esse time reserva pode sofrer algumas alterações?
Bom, boa tarde aí, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende do horário que você está ouvindo o podcast, né? Cara, eu fiz a análise o seguinte: dos teoricamente reserva, do time reserva que começou a temporada, nas duas posições que estão abertas hoje no elenco, o volante e o atacante de velocidade, dois caras do time reserva deram uma resposta nesse começo de ano, especialmente nessa semana. Vamos dizer, Gabriel Menino sábado contra o Flamengo, na vaga ali que hoje está aberta, que o Palmeiras vai contratar para o lugar do Danilo, e no ataque, um jogador de velocidade. Tá um pouco barulhento aqui, o pessoal tá animado hoje aqui na redação, mas vamos tocar, redação é assim mesmo.
Eu já mandei o WhatsApp aqui para eles ficarem mais quietos.
Não adianta, tô bem distante, inclusive. Mas enfim, e aí no ataque, o Giovani é uma opção que não vinha jogando e agora tá ganhando mais espaço. Eu achei que ele foi o ponto de desequilíbrio contra o Mirassol, né? Foi o destaque do Palmeiras no jogo. Ele entrou, deu as duas assistências e o time deu um novo gás, né? Porque não era um bom jogo do Palmeiras. Acho que tem toda a questão da a festa que se envolveu, o desgaste que se envolveu o jogo do Flamengo, e aí a partida não foi tão boa, mas o Giovani deu uma resposta. Não acho que isso inviabiliza, né, faz com que o Palmeiras não precise mais contratar. Mas é importante, nessas duas lacunas do elenco, dois caras darem uma demonstração de que, nesse momento, enquanto não chega ninguém, eles podem ser usados com mais frequência. O Gabriel Menino acho que virou titular, né? Até porque o Gerson não começou bem o ano. Agora, o Michael, eu acho que... o Giovani, eu acho que é um cara que pode ser usado com mais frequência, ainda saindo do banco, mas é um cara que pode ser mais usado, sim.
Não, total. Eu tava escrevendo ontem sobre o Giovani. Emílio, colocando o Emílio na conversa também, bem-vindo, amigo. O Giovani, ele traz aquilo que o Palmeiras, ele perde um pouco, né? Quando o Dudu não tá em campo, né? Que é o mano a mano, é aquela jogada individual, aquele lance que o cara pode decidir num drible. Eu acho que o Palmeiras perde muito isso quando o Dudu não tá em campo. E se a gente para analisar as outras opções que o Palmeiras tem de beirada, né? Dudu e Giovani são os melhores nesse aspecto de quebrar a marcação na individualidade, né, Emílio? Pode ser bom para o Palmeiras essa crescida do Giovani, né?
Olá, amigos, tudo bem? Concordo com você, Totti. Acho que o Giovani só não teve oportunidades antes por conta da lesão que ele teve na temporada passada e por conta desse início de problemas físicos que ele teve no início da temporada também, na pré-temporada, né? O Abel até comentou que ele acabou ficando indisponível em duas partidas, se não me engano, por conta de ter sentido o peso da pré-temporada, muito por conta da lesão que ele teve na temporada passada e pelo período que ficou afastado, né? Mas acho que é uma opção interessante, sim. Acho que aos poucos o Abel Ferreira vai dando essa oportunidade que o torcedor tanto cobrou dele, né? Acho que a gente precisa também respeitar um pouco o tempo e o que o Abel vê nos treinamentos para tentar cobrar e entender aquilo que está passando na cabeça do treinador, né? Ele não vai deixar de utilizar o Giovani simplesmente porque ele observa que o Breno Lopes ou o Navarro ou qualquer outro jogador esteja na frente dele nesse momento. Acho que o Abel é muito justo com relação a escalar o jogador, né? Se ele estiver bem, estiver rendendo no treino, ele vai escalar. Mas é uma opção interessante, né? Um jogador agudo, como você falou. Acho que talvez ele e o Dudu sejam os únicos e que tenham características semelhantes ali naquela função e que dá uma maior tranquilidade para o Abel também pensar no jogador que ele vai querer trazer para atuar naquele lado do campo, sabendo que vai ter o Giovani como opção para a temporada. Se vai virar titular, acho difícil, mas que vai ser uma opção interessante para o restante da temporada, isso sem dúvida.
Titular é difícil porque o trio ali da frente parece que está bem estabelecido na cabeça do Abel, né? Mas fazendo uma justiça aqui, queria citar o Breno Lopes, né? Boca, você também fala do Breno Lopes de vez em quando. Fez mais uma boa partida, eu achei, cara, desde o começo da temporada ele tá fazendo boas partidas. Vou pegar aqui quantos jogos ele tem na temporada. São 5 jogos na temporada com 263 minutos em campo e com esse golzinho marcado contra o Mirassol, né, de cabeça, que o goleiro deu uma aceitada ali. Mas o Breno Lopes também está se mostrando uma opção de valor para essa temporada, né, Boca?
Eu acho que ele é um baita de um jogador para compor elenco, tá? Não é um super craque, não é um jogador que eu enxergo como titular do Palmeiras, mas o Breno Lopes, que é um jogador que, claro, eu já critiquei em outras oportunidades, sou obrigado a dizer que hoje, não só pelo gol da Libertadores contra o Santos, tá? Mas hoje ele é um jogador que realmente ele entra e ele faz jus à camisa do Palmeiras. Ontem, não só pelo gol, mas ele é um jogador de movimentação, ele é um jogador rápido, um jogador que vai para cima, ele é um jogador que costuma fazer gols em momentos decisivos da partida. Então, não dá para esquecer o Breno Lopes. O Abel falou que queria contar com esse jogador e ainda bem. Só uma questão, Totti, você comentou do Giovani e o trio de ataque parece estar definido. Olha, eu não vejo dessa forma, tá? Eu enxergo que Rony, Endrick e Dudu estão um passo à frente, só que nada, eu acho que ninguém ali é intocável. O Dudu talvez um pouquinho mais, pela história que tem no Palmeiras e pelo futebol que tem, mas não me surpreenderia se em algum momento o Abel ali quisesse testar de repente o Giovani pela ponta e o Rony novamente centralizado e o Endrick entrasse no segundo tempo para dar mais tempo pro jogador. Eu não acho que lá na frente pode estar tão definido assim.
É verdade, eu vi bastante gente falando disso, até dessa opção que você trouxe aqui, né, de jogar o Giovani em uma das pontas e colocar o Rony de volta na posição de centroavante. Thiagão e Emílio acham que faz sentido isso? Porque muita gente fala que o Rony não funciona na ponta, né? E aí aquele processo que a gente viu no ano passado, né, de adaptar uma nova posição, agora tá se adaptando de novo. O que você acha, Thiagão?
Na minha cabeça, eu acho que funciona, mas acho que pro Abel não. Acho que se o Abel fizesse essa mudança, não a mudança do Rony novamente centralizado, isso eu acho que pode acontecer, mas pelas demonstrações, pelas declarações do Abel e pela condição que o Giovani começou a temporada, eu acho que se ele fizesse uma mudança nesse sentido, quem ganharia a vaga seria o Breno, que era quem vocês estavam falando agora. Que eu concordo totalmente com vocês. Eu acho que ele é um cara, eu sempre falo assim, o Breno, ele é um cara que ele não vai te entregar partidas brilhantes, mas ele também não é difícil você falar, nossa, o Breno quebrou o time hoje, não jogou nada. Eu acho que ele é sempre muito regular, e muito regular assim, um pouquinho abaixo, um pouquinho bem. Eu acho que ele faz um papel ali para ser um cara para completar elenco. Eu acho que é de fato uma boa opção. Então, eu acho, também concordo, eu vejo o Rony jogando melhor, mais centralizado do que pelo lado, que é uma coisa muito curiosa, né? Porque a vida dele foi jogar como ponta. Ele se descobriu como centroavante e no funcionamento da equipe eu entendo que ele vai melhor como centroavante no Palmeiras. Só que você tem o Endrick aí nesse meio do caminho, né? E aí eu acho que tem que ter um cuidado, porque o Abel até deu uma puxadinha de orelha no Endrick depois da Supercopa, falando que o Endrick não faz alguns movimentos que ele tem que fazer quando jogando como centroavante. Ele tá saindo muito para dar o apoio e não fica tanto na área. Então eu acho que tem que ter um cuidado na hora de tirar o Endrick, porque ele é um moleque, tem 16 anos, de repente você pode tirar a confiança dele. Eu ainda acho que ele pode aproveitar esse momento aí de teórica instabilidade, eu nem acho que seja esse termo, mas por não estar fazendo gols esse ano, tentar investir um pouco mais, né? Fazer ele se entender com o Rony. Mas o Rony em si, eu também concordo, eu preferiria ele jogando mais centralizado.
Isso mostra que o Abel tem bastante opção dentro do próprio elenco, né? De mudar o jogador dentro do time mesmo, contando com os jogadores que já tem em mãos. Vamos passar aqui a escalação rapidinho desse jogo contra o Mirassol. Foi o Everton no gol, já que o Lomba sofreu uma fratura em um dos dedos da mão esquerda, né? A gente não tem mais detalhes sobre essa fratura, mas essa fratura tirou ele do jogo, deve tirar por algum tempinho. Pode falar.
Não, por agora há pouco. Não é um problema, não vai ter cirurgia, nada. O Palmeiras agora vai esperar a cicatrização. Não, entender que não é algo que é muito grave, que vai demorar muito, mas precisa agora esperar a cicatrização do osso. Vai ser um tratamento conservador do lombo.
Perfeito. Então foi o Everton no gol. Mike, Kusevich, Luan e Vanderlan. O Kusevich, que fez uma partida estranha, digamos assim, no primeiro tempo, e foi substituído no segundo, já no intervalo, né, junto com o Jailson, para as entradas do Naves e do Gabriel Menino. O Naves era o único que faltava, né, daquela lista de promovidos da base no começo do ano, para estrear. Então, às vezes pode ser, claro, tirando o motivo técnico ali, tático, que o Abel pode ter pensado, foi também para dar tempo de jogo para o Naves jogar, né? Enfim, essa foi a zaga com a Tuesta e Jailson e Bruno Tabata meio que aberto pela direita no meio-campo, Navarro, Bruno Lopes e o Flaco Lopes também, que também não fez um jogo tão bom de novo. O Flaco Lopes está acumulando já 178 minutos jogando pelo Palmeiras esse ano, ainda sem gols. Está se encontrando ali o Flaco Lopes, mas acho que essa vitória do Mirassol foi bem dita aqui por nós. Passamos bem pelo jogo. Acho que o importante agora é a Abel Ferreira e a coletiva depois da partida, né, amigos? Porque, mais uma vez, coletiva muito boa do Abel Ferreira. E claro, ele teve que tocar naquele assunto das críticas que ele vem recebendo desde a final da Supercopa, né? Ele esbravejou na final da Supercopa, recebeu o amarelo, depois recebeu o cartão vermelho, chutou o microfone por conta de um escanteio no fim do jogo, e a gente já falou muito disso, mas vamos ouvir o que ele falou após essa vitória contra o Mirassol sobre as críticas que vem recebendo.
Infelizmente não é a primeira vez que isto acontece. Desde que eu cheguei, não é a primeira vez, nem foi a segunda, nem foi a terceira, e infelizmente, isso é o que me deixa triste. É eu perceber que resgatei aquilo que me faltava, que era a minha família, e perceber que de ânimo leve te associam a coisas que não têm cabimento nenhum. E quando nós temos o microfone à frente e estamos sentados, sem pressão, como estou eu e tu aqui, não está nada em jogo aqui. Não está títulos, não está prestígio, não está dinheiro, não está nada em jogo. Aqui estamos tranquilos. E eu questiono-me, por isso é que eu não respondi ao teu colega, fico em reflexão. O que é que eu vou querer no futuro? Por isso é que eu não quero dizer muito mais do que isto. Mas, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece. E de pessoas que têm, algumas delas, cargos muito importantes e de influência no futebol brasileiro.
E aí, amigos, o que vocês acharam dessa coletiva? Eu quero destacar primeiro, dentro dessa aspa grande do Abel, uma frase dele que é sobre o futuro, né? Ele fala que ao ver tudo isso que tem acontecido, com esse a mais, que é a família dele estar no Brasil, o Abel parece pensar bem no que ele quer para o seu futuro, né? No seu futuro no futebol. Vou até pegar essa aspa certinha aqui, ele fala, abre aspas, eu questiono, o que vou querer no futuro? Me passa um pouco a imagem de que o Abel está cansando desse sistema que envolve o futebol brasileiro, mídia, pressão, torcida. Que vocês acharam? Começar com o Boca.
Cara, se põe no lugar dele, velho. Ah, tudo bem, ele dirige um clube com muita estrutura, ele tem um salário sensacional, tudo bem, tudo bem. Só que assim, a pecinha ali não é máquina não, é um ser humano, né? E o cara ganha 7 títulos e continua tomando porrada, tá? Então assim, cara, todo mundo na vida tem qualidades e defeitos, só que assim, parece que o Abel toda hora existe um motivo para ele estar no holofote mediante uma crítica. Isso é complicado. Isso é complicado. Eu li coisas a respeito dele depois do chute no microfone. Nós já falamos brevemente sobre isso, mas eu vou repetir. Que não dá pra aceitar. Não dá pra entender. Teve gente ligando o chute do Abel no microfone à violência doméstica. Assim, vocês vão me desculpar muito. A minha opinião é um pouco forte, inclusive. Mas, cara, eu não consigo entender um negócio desse. E aí você pensa, cara, pô, o cara tem família, o cara tem filhos, o cara tem esposa. E aí a galera tem que ficar acompanhando ele tomando porrada o tempo inteiro. E ele responde como? Em campo, com título. Aí ele ganha um título, vem uma porrada. Eu acho complicado, cara. Eu acho que a gente tem que começar a se colocar no ser humano como realmente ele é. Um humano, e não como uma máquina que realmente é milionária.
Isso pioraria se o Abel não reconhecesse os erros que ele tem na beira do campo, né? Os excessos que ele tem em campo. Porque nessa coletiva mesmo... ele admite que ele passa dos limites às vezes, que ele passou do limite ao chutar o microfone, mas ele diz que é um processo de evolução dele, né, Emílio? Se não tivesse esse reconhecimento do erro, talvez seria um pouco pior, né? Você acha que as críticas tão exageradas? Você acha que faz sentido pensar que o Abel talvez esteja cansado do futebol brasileiro e o futuro dele no Palmeiras pode não durar tanto assim quanto o torcedor palmeirense quer, assim, por anos e anos?
Cara, eu acho que não muda nada naquilo que o Abel pensa em continuidade no Palmeiras ou no futebol brasileiro, essas críticas. O que eu vou me resumir a comentar o dentro de campo, né? Eu não conheço o Abel Ferreira pessoalmente, não convivo com ele diariamente para poder, baseado no que ele faz dentro de campo, querer traçar a personalidade dele fora do campo. Acho que seria pretensioso e um pouco de mau caráter da minha parte querer achar que porque ele chuta um microfone ele tem uma conduta ruim fora de campo. Acho que isso sim pode acabar deixando ele chateado por conta da família estar aqui no Brasil e acabar caindo na boca dessas pessoas ou na rua mesmo, porque a gente sabe que muita coisa que é dita na televisão, em jornais, reflete diretamente nas pessoas na rua, de acabar tendo uma abordagem falando que alguma coisa que a família não gosta é sobre o pai, porque ele sim tem um conhecimento profundo de quem o Abel Ferreira é, né? Então acho que é perigoso a gente ficar fazendo qualquer tipo de comparação ou ilação com relação a comportamento dentro de campo dele com a relação dele fora de campo. Dentro de campo, acho que ele exagera um pouco na maneira de reclamar, mas também ele foi bem claro, né? Eu também concordo com ele. Tudo que ele fez ali, ele acabou sendo punido. Ele toma bastante cartão, ele é expulso. Ele acaba esportivamente pagando por isso e o time dele também, porque perde o seu líder, o seu treinador ali na beira do campo, e ele acaba também ficando marcado, porque o árbitro já entra meio que intencionado, caso o Abel reclame, o peso da reclamação dele sempre vai ter um pouquinho a mais por conta do histórico. Mas eu acho que é uma coisa que ele admitiu que precisa trabalhar, e eu acho que, não sei se ele vai conseguir trabalhar isso e ficar mais calmo, acho pouco provável que o Abel consiga mudar um pouco da maneira como ele é dentro de campo, explosivo, assim, um cara que vive muito, né? Até numa coletiva no passado ele disse que ele é uma pessoa quando ele entra dentro de campo, né? Às vezes não tem nem amizade, ele não quer saber de cumprimentar o cara. Depois que acabar o jogo, beleza, ele vai lá, troca uma ideia, bate um papo, ele é amigo, mas dentro de campo ele quer vencer, é mais um rival. Então acho que é achar um meio termo do Abel Ferreira nessa questão e também parte das pessoas também analisarem um pouquinho mais friamente o Abel Ferreira dentro de campo e aprender a separar quem é o Abel Ferreira como pessoa, como cidadão.
Perfeito. Tiagão, você acha que teve mais um Abel Felipão aí? Que no último podcast você tinha falado que você estava vendo muito do Felipão nessas entrevistas e nessa coletiva ele cita a novela que torcidas fazem para diminuir o feito do Palmeiras na Supercopa, né? Você acha que teve um pouquinho mais de Felipão nesse Abel?
Ah, eu acho que tem um pouco, eu acho que ele tem um perfil que me lembra o Filipão, mas, cara, eu acho que eu queria falar um pouco mais sobre essa construção desse assunto, né? É óbvio que tiveram exageros e muitos exageros em cima do Abel, mas a questão é que eu acho assim, convivendo, aí eu falo cubro o Palmeiras há 10 anos, né? Então eu trabalho com jornalismo, cobrindo o dia a dia de clube há um pouco mais até do que isso, quase 12 anos. Eu acho que a discussão está cada vez mais, mais clubista do que nunca. E isso eu não estou falando só anti-Palmeiras não, tá? Estou falando também a favor do Palmeiras. Porque eu acho que virou, por várias questões, eu acho que a forma como a gente consome informação hoje, especialmente no futebol, mudou muito. Hoje a gente busca muito informação de mídias segmentadas, que eu acho que é um caminho muito importante. Mas então eu acho que uma coisa que eu vejo como muito problemática, por exemplo, é quando pessoas de mídias segmentadas de outros clubes dão palpite sobre a mídia, sobre alguma coisa de um rival, por exemplo. Porque é difícil você não achar que é uma coisa enviesada, certo? Só que aí o que acontece? Eu acho que também aí a defesa, às vezes, também pode ser muito clubista. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? O que eu acho? A gente, quando cobre futebol, e aí abrange acho que jornalistas, setoristas, a gente adora criar imagens fechadas de uma pessoa. O Abel não é o cara da coletiva, o cara que dá o surto na coletiva de vez em quando, não é o cara que estoura ali no campo da bica, reclama com o juiz de forma muito agressiva às vezes. Eu acho que ele dobra muito a aposta com o juiz em alguns momentos. E, pô, o Abel não é um santo, o Abel não é um demônio, entendeu? Esse é o problema. Só que aí as pessoas não, a gente não consegue ter profundidade para debater. Primeiro que eu acho que é um debate que é muito profundo, querer debater o que é uma pessoa sem conhecê-la, para começar. Ninguém sabe quem é o Abel, de verdade. Ninguém convive com o Abel. Eu ouço coisas muito boas do Abel de bastidores. A gente ouve, a gente vê coisas. Ele é um cara mais fechado. Porque é aquela coisa. O Abel provavelmente é o maior técnico da história do Palmeiras. Só que aí tem que se criar a imagem de que o Abel, o maior técnico da história do Palmeiras, é um cara que, por exemplo, ele é amado por todo mundo. Não é assim, é essa coisa assim. Eu acho que a forma como se trata uma figura grande, como é o caso do Abel, a gente trata de uma forma muito errada no futebol. E aí parte para essa questão de personalidade dele, perfil, ninguém conhece o Abel para isso. Nem para tratá-lo como um santo, nem para tratá-lo como um demônio, que é o que está acontecendo. Eu acho que as pessoas precisam ter um cuidado maior, especialmente agora nessa questão das críticas, porque realmente passam do ponto. E aí eu acho que essa questão do clubismo, tá? Dessa questão de ter muito essa visão muito clubista de como se cobre futebol hoje, acho que isso influencia muito. Ao mesmo tempo, eu acho que o Abel, concordo com você, é importante que ele faça essa autocrítica, mas assim, o Abel faz autocrítica há um ano e meio já. E eu acho que ele tem momentos que realmente eu entendo a reclamação dele, mas tem momentos que ele é muito, muito assim. Pô, contra o Flamengo, os três foram expulsos: ele, o Castanheira e o João. Assim, pô, tudo bem, eu entendo a reclamação, eu acho que ele tem razão nas algumas reclamações. Pô, muito cartão também, cara. Então, eu acho que ele tem direito do cara reclamar, mas de uma forma. E não dá pra ele tratar. Aí o que me pegou assim. Ele, por exemplo, cita um exemplo, o Prost e o Senna se bateram e era competição, tal. Tipo, ali os dois sabem, quem acompanha automobilismo, por exemplo, acompanha automobilismo, os dois sabem que aquilo não foi um momento legal da disputa, os caras competiram duro, tal, mas ali, tipo, então assim, o Abel não falou, não é que vale tudo, né, tem o limite da regra, mas eu acho que ele poderia, de fato, cuidar um pouco mais disso, mas sem dúvida, ele virou. Acho que o sucesso dele fez com que ele virasse um alvo de quem. Eu não vou dizer quem. Não é quem não gosta do Palmeiras, mas acho que ele virou uma figura que virou muito polarizado. Como ele ganhou muito, ele agora é uma figura muito polarizada. Então, agora, ou ele tem que ser detonado, como fizeram muitas vezes depois desse jogo, eu acho que de forma errada. Ou ele tem que ser endeusado. Eu acho que tem que ser uma análise um pouco mais cuidadosa. Eu acho que se não quer ter essa análise cuidadosa, então beleza, então não use esse debate. Agora, não dá para discutir o perfil do cara, o caráter do cara, por conta do que aconteceu ali. Eu acho que ele tem, de fato, um problema, muitas vezes, na beira do campo, ele precisa cuidar disso, mas ninguém é capaz de definir o que é o Abel. Acho que nem no Palmeiras as pessoas conseguem, de fato, falar, pô, convive com o cara há 1 ano e meio, 2 anos, entendeu? Então, eu acho que precisa um pouco mais de cuidado. É uma coisa muito... muito grande, né, você falar do que é um cara. E eu não acho que isso vá mudar, também concordo com o Emílio, não acho que isso vá mudar a imagem dele do Palmeiras de ir embora, porque ele mesmo já falou, fim do contrato dele fim do ano que vem, e ele quer tirar um período sabático depois disso. Não acho que ele vá renovar ao fim de 24, e não acho que ele vá antecipar a saída por conta disso. Mas é um debate que realmente eu acho que é bem lamentável, assim, o que virou o debate sobre o Abel no Brasil.
Perfeito, falou bem demais. O Boca, quer finalizar esse assunto, trazendo um pouco mais da visão da torcida em cima dessa questão toda?
Totti, não é segredo para ninguém que a torcida do Palmeiras, em seu 99%, idolatra o Abel Ferreira. Né? Para mim, ele já é o maior treinador da história. Né? Em número de títulos, ele já é o terceiro e certamente, até o fim do contrato dele, pelo menos o segundo, ele vai se tornar... Assim, certamente é uma palavra complicada, mas a chance ela é muito grande. E a torcida bate na tecla de que existe uma perseguição com o Abel Ferreira, gente. Eu não vou aqui mudar ou distorcer o que está todo mundo careca de saber. Né? A torcida, se você entra nas redes sociais, você vai ao estádio, todo torcedor comenta que o Abel toma muita pancada fora e dentro dos gramados. E minha opinião ela não é diferente. Eu concordo com o Ferri sobre alguns excessos, e o próprio Abel Ferreira concorda com ele mesmo. O Abel Ferreira sabe que ele comete alguns excessos. Só que, cara, daí para a quantidade de julgamentos que ele sofre, eu já acho que é demais. Sei lá, se fosse um outro treinador, se a quantidade de julgamentos seria dessa forma. Desculpa a sinceridade aqui, de novo. Quantos treinadores já não chutaram o microfone na história do futebol? De verdade, gente. De verdade. Faz uma pesquisa aí, acho que vários treinadores. Né? Só que, como foi o Abel Ferreira essa semana, aí tudo se parou para falar que o Abel Ferreira chutou um microfone. Não estou falando que isso é certo, só que estou falando que o Abel não é o único.
Perfeito, Bob, perfeito. Eu pedi perguntas e comentários lá no Twitter do @GEverdão. Vamos ler aqui algumas. O Caco Ferreira aqui já perguntou também do que a gente acabou de falar sobre o Abel Ferreira. O @Arielzeira perguntou do Giovani se tem chance de disputar a titularidade, também já falamos aqui. O Giovani Stella pergunta sobre o Kevin e o Pedro Lima e sobre o mercado, que é o próximo assunto, então já vamos entrar nesse mercado. Palmeiras vai efetivar o Kevin e o Pedro Lima? O Kevin, o Palmeiras está com 70%, com 50%, né, está tratando para comprar mais 20%. Desse jogador, o Abel já falou dele, né, que tem outros à frente, justamente o Giovani, Breno Lopes, e o Pedro Lima também tá nesse bolo de outros jogadores na frente dele, né, na prioridade de promoção de base, de elenco profissional mesmo. O Pedro Lima, que o Palmeiras tem 100%, e sobre o mercado, o Emílio Bota pode falar um pouco melhor pra gente, né, Emílio, tem chance do Palmeiras só contratar mesmo depois do Paulistão, vai estudar melhor o mercado? Qual que é a situação de mercado agora do Palmeiras, tirando o Merentiel, né, que a gente já falou sobre ele?
Pois é, Totti, o que eu ouvi lá em Brasília, conversando com algumas pessoas, é que o Palmeiras não tem pressa para contratar e vai contratar de acordo com aquilo que realmente o Abel Ferreira quer, para ser bem assertivo. Então, isso pode demandar mais tempo. E o clube não está preocupado se isso vai causar algum ruído, principalmente no torcedor, de achar que está demorando muito para se contratar jogador. Então o Palmeiras, pode ser que essa negociação com os jogadores que vem negociando tenha um desfecho rápido e acabe anunciando alguns nomes aí em breve, ou pode ser que essas negociações acabem se estendendo um pouco mais, mas mesmo assim o Palmeiras não vai tirar o foco daqueles jogadores que ele tem como prioridade. Então, isso vai ser determinante para a celeridade ou não dessas contratações. Então, pode ser que alguém que pinte jogadores mais para frente, já nessa reta final do Campeonato Paulista, até mesmo para Brasileirão, para a Copa do Brasil, pensando mais no segundo semestre, aí, né, que o primeiro semestre acaba pegando mais o Campeonato Paulista, o início dessas outras competições. Então, pode ser que demore um pouco mais do que aquilo que o torcedor imagina que o Palmeiras deva contratar. E eu acho que o título da Supercopa e as boas atuações do menino, do Giovani, dessa garotada que está entrando e está conseguindo ter espaço justamente pela ausência de alguns jogadores pontuais ali, acho que vai dando uma tranquilidade, um frescor aí no time na busca dessa contratação pontual que o Palmeiras está querendo contratar, né? Vai contratar por contratar. Vai contratar aqueles jogadores como é o que é a prioridade, então isso pode demandar um pouco mais de tempo.
Perfeito, né? Pressa para quê, né? O Giovani mostrou isso contra o Mirassol, o próprio Fabinho também, que entrou bem, entrou legal, ainda tem outros jogadores de meio ali, como o John, que é aquele meia mais atacante, que pode entrar mais, né? Porque o John, vai pegar aqui quantos minutos ele tem em campo, só tem 50 minutos em campo nessa temporada, né? Um jogo disputado, disputou 50 minutos ali contra o Ituano. Esses moleques podem dar mais resposta quando entrar em campo, para acalmar, né, esse desespero que o torcedor do Palmeiras estava por reforço. E de nome por nome, a gente não tem nenhuma novidade também, né, Thiagão, Emílio, tipo de Michael.
Até um pouquinho antes de começar a gravar aqui, estava conversando com umas pessoas no Palmeiras e tava falando sobre o Michael, que é um jogador que o Palmeiras ainda quer. Aí tem um dificultador no negócio, que era o Mundial de Clubes, né? O Al Hilal vai disputar o Mundial de Clubes, já viajou, inclusive, para o Marrocos para disputar a competição. E aí, não, obviamente, aí não teve negócio antes disso, né? Mas aí entra essa questão que o Emílio já falou, né? O Palmeiras não está pensando, putz, precisamos fechar com o jogador para inscrevê-lo na primeira fase do Paulista. Não é assim que o Palmeiras pensa. Né? O Palmeiras argumenta que se vai contratar o Michael, vai comprar o Michael por um contrato de, sei lá, 3, 4, 5 anos. Então, se vai demorar 15 dias, 20 dias a mais, na avaliação da diretoria, isso não chega a ser um impeditivo. Então, o Palmeiras ainda tenta a negociação com o Michael. Muita gente perguntou sobre o Luiz Araújo também, ex-atacante do São Paulo, que hoje está na MLS, chegou a jogar na França. Foi um nome consultado para essa posição, mas o Palmeiras não fez proposta. Se assemelha ali um pouco ao que foi a situação do Matheus Henrique, volante que hoje está no Sassuolo, o Palmeiras também foi, sondou, buscou as informações, todos os dados sobre o jogador, e não formalizou uma proposta, mas avaliando as opções do mercado. Então o Luiz Araújo entra nisso, no ataque, quem o Palmeiras continua conversando, continua tentando, é o Michael. Vamos ver depois do Mundial de Clubes se essa negociação se desenrola para o sim ou para o não.
Perfeito, perfeito. Boca.
Cara, esse assunto do Michael, eu não consigo entender isso aí. Eu não consigo entender, ainda mais com o Giovani jogando o que jogou ontem, cara. Meu, Dudu de um lado, Rony do outro, você tem o Endrick que joga pelo meio, mas pode cair pelas pontas, você tem o Breno Lopes pra entrar, agora você tem o Giovani que foi bem pra caramba. O Michael é flamenguista, velho, na boa.
Justo. Tem um bom ponto, acho que o Giovani pode se mostrar ainda mais... E aí, quem sabe, diminuir essa vontade do Palmeiras pelo Michael, né? Quem sabe?
Mas, então, eu concordo também, mas eu, ao mesmo tempo, eu acho que hoje, jogador de velocidade mesmo, hoje precisa. É do Michael, né? Do Giovani. O Breno até é um atacante de velocidade, mas nem vejo o Breno nessa...
Ele não é daquele drible curto, né? Daquele
mano. E teoricamente... O Palmeiras entende que o Dudu e o Giovani é de um lado, do lado direito, certo. E precisaria de um ponta mais pro lado esquerdo, né? Ainda que o Michael não seja canhoto, o Palmeiras entende que ele pode fazer aquela função no lado esquerdo. Que é uma função, por exemplo, o Kevin fez na Copinha, mas o Kevin, ele ainda vai ficar nesse processo de transição, ele vai ficar naquele grupo que trabalha com o profissional durante a semana, desce para jogar no sub-20, alguns jogos vai ser relacionado, mas é um processo de transição. Mais ou menos o que vai acontecer com o Michael também, por exemplo, zagueiro, né, que até foi citado aí como um possível alvo do Cuiabá para ser contratado, mas o Palmeiras não tem interesse em negociá-lo agora. O zagueiro que deve ser emprestado, que vai ser emprestado, é o Henry, né, porque o Henry já estourou a idade do sub-20 e não vai ser usado no profissional. Esse vai ser negociado para ganhar a rodagem. Então, eu acho que é mais por isso, né? O Palmeiras tem muitos jogadores... mais preso ali, tem o Navarro, tem o Lopes, os dois não estão muito bem, e aí tem o Rony que pode jogar centralizado, assim como o Endrick. Então, eu até acho que seria bem-vindo mais um jogador de velocidade, mas para compor elenco mesmo, eu também não concordo. Eu acho que se você traz para tirar espaço do Giovani, aí eu acho que tá errado.
Perfeito. Vou esperar, né? Torcedor Palmeiras pode esperar. Novidades do mercado da bola, você vai ver aqui no GE.globo/Palmeiras. com as infos de Thiago Ferri, Emílio Botta e Henrique Totti. É, mas também teve um mercado aéreo, né, esses dias, amigos. A gente não falou sobre isso, né, sobre o avião de Leila Pereira. Vamos passar rapidão sobre isso também. Né, eu trouxe essa informação, já nem lembro quando que eu trouxe, foi segunda ou terça. Mas trouxe essa informação aí do avião que a Leila Pereira está comprando. Não para o Palmeiras exatamente, porque ela está comprando para uma empresa dela, né, que ela abriu uma companhia aérea chamada Placar Linhas Aéreas, que tem como diretores ela e o marido José Roberto Lamacchia, que eles estão com esse plano, né, de investir nessa área da aviação, né, vamos chamar assim, e comprou essa companhia aérea e justamente comprou esse avião da Embraer, né, E190, não sabemos se é o modelo E1 ou E2, mas enfim, é um avião de grande porte, daqueles aviões grandões mesmo, para fazer viagens internacionais e nacionais, internacionais, na América do Sul, não para Europa e outros continentes. A distância que ele percorre até quase toda a América do Sul aqui, saindo de Brasília. Enfim, o Palmeiras comprou e aí ficou muito a dúvida, né, de que, putz, o Palmeiras vai pagar o avião, o Palmeiras vai gastar dinheiro nisso, mas não é bem assim, né, pela apuração. O Palmeiras enxerga que vai ter uma economia nas viagens em relação ao modelo antigo de negócio, né, que era o fretamento. Ainda é um fretamento, mas é um fretamento para a empresa da presidente Leila Pereira. Então vai ter uma economia e vai ter uma logística bem melhor, já que esse avião vai estar totalmente à disposição. O Palmeiras vai ter prioridade para usar esse avião nas viagens nacionais ou internacionais. Então o Palmeiras prevê essa economia boa em cima desse fretamento do avião da Leila, e prevê uma melhora muito grande na logística, né, das viagens e tudo mais, porque você já não depende mais da malha aérea brasileira, né, você depende só do seu avião ali ligar ou não para você dar a partida. Então o Palmeiras prevê boas melhoras com isso. Não vai ter esse gasto do avião, né, de milhões e milhões de reais. Então acho que o torcedor do Palmeiras pode ficar tranquilo em relação a isso, e a gente está, claro, apurando qualquer suposto conflito de interesse que existe nessa negociação, de ser uma companhia da presidente prestando um serviço para o Palmeiras. A gente está indo mais a fundo nessa história, mas as principais informações por enquanto são essas mesmo. Boca, gostou dessa novidade, cara? O Palmeiras não vai pagar nada, né? Vai prever uma economia, e parece boa, uma boa. Parece bom também.
Totti, cara, pelas informações que a gente tem, né, essas informações que a gente tem são graças a vocês, não vejo problema nenhum, tá? Se alguém tava aqui esperando a minha resposta criticando, cara, é um avião dela, em função de empresas dela, que o Palmeiras vai usar, e a princípio o Palmeiras vai economizar com isso. Então eu não tenho por que fazer crítica nenhuma, a não ser que alguma informação não tenha chegado, porque... do que se tem de informação, é bom para o Palmeiras, e o avião é dela, não tem nada a ver com isso.
É isso. A princípio, parte da oposição fala de um conflito de interesse, né, mas esse é um assunto mais delicado, que a gente tem que entender muito bem como que o Palmeiras enxerga isso, como foi analisado as opções de mercado, porque o Palmeiras fazia esse fretamento com a Sideral Airlines, né, que é uma outra companhia. Então a gente vai ver direitinho isso ainda. Tiagão, Emílio, querem comentar rapidão do avião, ou podemos passar para esse clássico com o Santos?
Não, só rapidamente, eu entrevistei agora há pouco o Daniel Gonçalves, que é o coordenador científico do Palmeiras, né? Eu estava falando com ele sobre essa questão do avião, o quanto ajuda, né, na questão de recuperação física dos jogadores. Ele estava explicando que, às vezes parece até uma coisa meio banal, mas ter um avião fixo ali para o uso é importante para eles, até para montar a programação, para fazer a recuperação de jogadores. Tem times na NFL, por exemplo, que eles têm aquela... Os aviões são feitos, os caras têm bota pneumática dentro dos assentos deles já para fazer o recovery dentro do avião. Não vai ser nesse nível, tá? Dificilmente vai ser nesse nível, porque você tem um investimento muito alto. Mas ele entende que tendo um avião só do Palmeiras, porque quando você freta, às vezes você muda a empresa que você faz o fretamento, então muda a aeronave, às vezes dentro da mesma empresa são aeronaves diferentes. Então vai ter uma coisa mais personalizada para eles, para fazer o trabalho, e eles entendem que na parte física de recuperação vai ajudar muito, porque diminui a ociosidade em salas de embarque de aeroporto, facilita no traslado. Então eles acham que é um ganho importante para essa parte física, né? Ainda não tem um pedido específico da parte do pessoal de saúde do que eles querem ter no avião, mas eles acham que só o fato de ter alguma coisa mais fixa, exclusiva do Palmeiras, vai ser um adianto nessa programação de recovery dos jogadores.
Perfeito, eu estava falando com o Lito Souza, né, que é aquele especialista em aviação, muito bom, a gente entrevistou ele, ele fala que quando você compra um avião, você tem essa capacidade de moldar ele internamente para o seu gosto, né, com o que você quer, enfim, é bem legal, vale ver as matérias que a gente subiu, e também subiu uma agora há pouco do pessoal de futebol internacional, dos outros clubes que têm aviões personalizados, mas é bom deixar claro que é diferente do Palmeiras, porque eu estou vendo aqui o avião do Manchester City, do Real Madrid, porque esses times são patrocinados pela Fly Emirates, né, que os caras têm avião a rodo, né, então do Real Madrid é uma coisa de louco, né, aqueles aviões que tem dois andares, 75 turbinas, é coisa de maluco mesmo, do Palmeiras não vai ser desse jeito assim, mas é uma matéria legal para vocês verem lá para comparar. Dito isso, do avião, do mercado da bola, de Abel Ferreira e Mirassol, neste sábado, às 18h30, no Morumbi, tem clássico contra o Santos, vamos projetar um pouquinho esse jogo agora. Emilhão, já que poupou contra o Mirassol, provável que vai com força máxima contra o Santos, né? Aquele time que a gente já está se acostumando. O Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Endrick, Rony. É isso, Emílio?
Ah, é isso, sem dúvida, né? Já poupou pensando no clássico. Jogo importante, né? Por mais que o Santos esteja aí, vamos colocar numa prateleira abaixo do Palmeiras nesse momento, em formação ainda... Né, mudança de técnico, tá vivendo um período meio complicado, até agora com o Soteldo aí, com uma lesão no ombro, também não deve jogar porque vai passar por uma cirurgia, então o Santos ainda vai se remontando aí nessa temporada, ainda com um futuro um pouco incerto, você não tem muito um padrão daquilo que pode ser o Santos na sequência da temporada, então um clássico ainda mais importante para o Palmeiras, que aumenta um pouco mais ainda a responsabilidade do Palmeiras em buscar um resultado positivo e já agora... projetando uma classificação antecipada também às quartas de final, para você também ter um pouco mais de tranquilidade e poder dar maior minutagem para esses outros jogadores que a gente vinha falando agora. Então, acho que dentro do planejamento do Palmeiras, assertivo na minha opinião, não porque venceu o Mirassol fora de casa, mas acho que foi um planejamento muito bem feito nesse início de temporada. As coisas vão entrando no caminho, no eixo aí, e um clássico no Morumbi, né? A última vez que o Palmeiras foi mandante e mandou um jogo no Morumbi, foi justamente contra o Santos e venceu o Santos, se não me engano foi em 2021, ou 2020, gozo do Patrick de Paula,
2020,
né, Fer? Cara, eu lembrava disso. Minha memória é péssima, mas essa eu lembrei de relance.
É isso, o Palmeiras assumiu a liderança do Grupo D na vitória contra o Mirassol, né, agora tá com 11 pontos, um à frente do Santo André, que perdeu, não, cadê o Santo André? Também ganhou, mas o Palmeiras passou ali na pontuação, tá com 11, e o Santo André com 10, e o Santos, cara, mais uma vez tá mal no Paulistão, né, nessa primeira fase, acho que é o terceiro ano seguido que eu vejo o Santos ali fora da zona de classificação, tá em quarto, né, em último do grupo A, com 6 pontos, né, o Botafogo de Ribeirão Preto é o líder do grupo deles, com 8 pontos. Qual que é a sua expectativa para esse jogo, Boca? É vencer? Eu imagino que a sua expectativa é vencer, né? Pergunta boa, só vou perguntar qual que é a sua expectativa mesmo.
Totti, vocês sabem que o carro-chefe da minha zoeira aqui é o Santos, mas eu só zoo depois do jogo, tá? Antes do jogo, tá 0-0, o Santos vem sendo um adversário que o Palmeiras vem ganhando há muito tempo, eu vou deixar pra zoar se ganhar, tá? Porque eu sei que a galera espera a minha zoeira com o Santos. A pedra no sapato desse jogo aí é o Morumbi, né? O Morumbi é o estádio que o Palmeiras, não sei o que acontece, cara, tirando esse, lógico, vencemos o Santos também no Morumbi, mas é um estádio chato, os Palmeiras e São Paulo no Morumbi não são jogos legais, principalmente os últimos, então vamos esperar. A expectativa, eu entendo que o Palmeiras possa vencer o jogo, tá? Eu sou um apaixonado pelo Palmeiras, acho que o Palmeiras está melhor do que o Santos, acho que o time do Palmeiras é melhor do que o Santos, e tem tudo para vencer o jogo. Tem o mando de campo, a torcida vai encher o estádio, tem tudo para vencer o jogo. Mas futebol é bola rolando, a gente vai esperar acontecer e depois do jogo a gente conversa novamente.
Perfeito. É um Palmeiras em alta pegando um rival fragilizado. Muito time que aproveita essas oportunidades para derrubar de vez o rival, né, Thiagão? O que você espera para esse jogo, para a gente já encaminhar para o fim esse podcast? Ingressos reduzidos, né? Preços reduzidos, Thiagão?
Pois é, a partir de R$40, né? Mas eu tava até vendo, não deslanchou ainda a venda de ingressos para esse jogo, né? A gente tá gravando o podcast agora na, no meio da tarde de quinta-feira, 12.700 ingressos vendidos, muito pouco, né?
Então,
foi muito ruim, né? Foi problemática o início das vendas dos ingressos. O Palmeiras demorou um pouco, teve uma questão, né, com logística ali de novas, outras catracas, né, não são as mesmas catracas do Allianz, e demorou um pouco. Então, a expectativa que eu tinha de ver um Palmeiras e Santos com, sei lá, 50 mil pessoas, aparentemente não vai acontecer. Eu acho que vai ser um jogo com público baixo.
Mas aí você entra de novo no assunto Morumbi. Tá, de verdade, o torcedor palmeirense que vai sempre no Allianz Parque, o torcedor palmeirense já sabe como ele vai chegar, já sabe como é o acesso. Com todo respeito ao Morumbi, eu não tô querendo cutucar o torcedor do São Paulo, não é isso. Mas, cara, desculpa, cara, é completamente diferente. É totalmente diferente o acesso ao Allianz Parque, o acesso ao Morumbi, o estádio em si. Então, isso dá aquela broxada no torcedor palmeirense, entendeu? Vai encher. Só que assim, eu espero muito que encha. Só que é diferente o torcedor que já se planeja para ir no Allianz Parque. No momento que ele vê lá que vai ser no Morumbi, de repente ele fala, ah, não vou, é no Morumbi, não vou. Isso acontece, gente. A gente não vai mentir aqui.
Bom, é isso. E você acompanha, claro, esse clássico no GE, com tempo real, o lance a lance aqui com nós, e no Premier, que vai transmitir essa partida para todo o Brasil, claro, se você for assinante. Esperamos um clássico muito agitado, muito bom, e vamos encerrando por aqui esse podcast, amigos. Antes eu vou passar rapidinho lá no @GEverdão para ver se teve mais alguma mensagem, nenhuma mensagem mesmo, só do Caco, do Ariel, do Giovanni, do Rafael Maieschi. Um abraço para vocês, amigos, obrigado pela participação, pela moral de sempre, e a gente vai encerrando o podcast por aqui. Mandar último recadinho aqui cada um, vamos lá, Boca. Prazer sempre, hein, amigo? Muito bom voltar a apresentar aqui contigo esse podcast.
É um prazer, Totti. Você já fez muita história nesse podcast, cara. É uma honra estar aqui. Agora você tá aí de novo. O Garba tá lá, né, velho? Na praia, tomando tá suquinho fácil de maracujá. Tá de brincadeira no Rio de Janeiro aí. Deve estar uns 44 graus na praia. Um abraço pro Ferri, um abraço pro Bota. E eu queria mandar um abraço especial para um amigo meu. O nome dele é Arturo Vidal. E eu entendo, meu irmão, você sempre almeja coisas maiores na sua carreira, velho. Parabéns, muito sucesso, velho. Colo-colo é outra coisa. Tamo junto, família Palestrina.
Abraço, Thiagão.
Tchau, amigos. Um abraço. Até semana que vem.
E valeu, Emílio.
Só pra dizer, me empolguei aqui, que eu tô de folga sexta, sábado e domingo, então ai, vai ser melhor ainda esse fim de semana. Grande abraço.
Então é isso. Aproveite sua folga, Emílio. A gente se vê e se escuta aqui no podcast GE Palmeiras na próxima semana, segunda-feira, né? Depois da rodada do fim de semana. E a gente se vê lá. Chutou Deivinho, subiu Breno Lopes e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!